Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Sexta-feira, 28 de julho de 2023. Mesa de áudio, Vinícius Sampaio. Central técnica, Fábio Luiz. A produção de Wagner Gomes. Rodada do Brasileirão agita o final de semana. No Mundial Feminino, o Brasil enfrenta a França amanhã às 7 horas.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. E vê essa camisa legal, tão forte sua norte, liga, eu sou mais forte do esporte.
Copa do Brasil.
Com vantagem no primeiro confronto, Flamengo e Corinthians definem vaga no próximo dia 16 de agosto. Caso seja uma final entre Flamengo e Corinthians, quem tem mais chance? A resposta é dele. Boa tarde, Baldir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, os ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Astrid, se a gente analisar elenco, momento, o do Flamengo é muito melhor. E é uma decisão. Flamengo, na minha opinião, deu um passo gigantesco. Eu diria que o Flamengo tem 80% de possibilidade de chegar à final. Porque para perder para o Grêmio, ele tem que perder por 2-0, ainda ir para o pênalti. E o Corinthians tem que perder por 1-0 e aí e a prerrogativa de ir para o pênalti. Vejo o Flamengo com o elenco melhor do que o Corinthians, mas não podemos desprezar a força do trabalho do Vanderlei Luxemburgo, a boa qualidade do time do Corinthians, que tem bons jogadores, só que o Flamengo tem jogadores, na minha opinião, superiores e com um elenco melhor. Mas é uma decisão, tudo pode acontecer. Acredito piamente que tenhamos uma final Flamengo e Corinthians, como já aconteceu em 2022.
O Alvinegro recusa a proposta de 14 milhões de reais por Júnior Santos. Valdir, o Botafogo fez bem?
Olha, Astrid, o Botafogo está vivendo um momento histórico na sua vitoriosa carreira de clube de futebol. Uma carreira fantástica do Botafogo, que o Botafogo está vivendo. E hoje, com a situação financeira do Botafogo, que é uma situação relativamente tranquila, o Botafogo se dá o luxo de recusar a proposta para vender jogadores. Aconteceu agora com o Júnior Santos, como você citou, já teve semana passada do Adrielson, do Tiquinho Soares, porque o objetivo do Botafogo é ser campeão. Claro que depois, se for campeão em dezembro, pode aceitar as propostas, mas no momento, ou a janela fecha quarta-feira e o torcedor do Botafogo está animado porque ninguém saiu até agora. A perspectiva é de chegada e não de saída.
A performance insuficiente do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 tem trazido de volta ao torcedor vascaíno o medo de um possível quinto rebaixamento do clube em sua história. Valdir, o que o Vasco precisa para sair dessa, hein?
Primeiramente, voltar a vencer, né, Astrid? Que é inadmissível, em 16 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vasco ter apenas 2 vitórias. O Vasco não fez um gol no seu estádio. E desde que a gente acompanha futebol, há quanto tempo que a gente trabalha junto aqui, o Vasco sempre foi, a gente é do tempo que São Januário era o caldeirão. Era o bicho papel, o caldeirão. Todo mundo temia jogar em São Januário, que era difícil ganhar do Vasco lá. Hoje, com todo o respeito à história do Vasco, virou o contrário. Hoje todo mundo ganha do Vasco e o Vasco não faz gol em casa. Então o Vasco precisa voltar a vencer, está se reforçando e o jogo de amanhã é fundamental. Uma vitória amanhã começa a dar um equilíbrio e um pouco de sustentação ao trabalho do Ramon Dias, que na estreia sofreu uma derrota para o Atlético Paranaense por 2-0.
E mexendo com a sua memória, eu me lembro que toda vez que algum time de fora ganhava o Vasco dentro de São Januário, era manchete no Brasil inteiro.
Claro que era. Eu vou falar uma coisa aqui para você. O lado do copo cheio e o lado do copo vazio. Exatamente. Todas as vezes que o Vasco foi campeão, o Vasco se sobrepôs em São Januário. Imaginemos que ele jogou 10 jogos ou 9. E todas as vezes que o Vasco caiu, ele perdia demais em São Januário. Não é nenhuma premonição, não. Mas tem que voltar a vencer. Porque hoje o Vasco jogou 4 jogos no seu estádio e perdeu os 4.
Momento Estádio.
Wagner Gomes e as informações sobre natação olímpica e paralímpica.
O Campeonato Mundial de Natação Paralímpica, depois de 4 anos, volta a ser realizado no Reino Unido. A equipe brasileira está chegando hoje em Manchester para competir de 31 a 6 de agosto. Em 2019, na edição de Londres, o Brasil terminou na 11ª posição, com 17 medalhas, sendo 5 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. A melhor participação brasileira foi no ano passado, na Ilha da Madeira, em Portugal, ficando em terceiro lugar, subindo ao pódio 53 vezes, com 19 ouros, 10 pratas e 24 bronzes. No Campeonato Mundial de Natação de Fukuoka, no Japão, o revezamento feminino 4x200 livre ficou na 8ª posição. O tempo foi próximo do recorde sul-americano. Nas eliminatórias, na prova dos 200 metros nado de peito, a nadadora Gabriela Assis quebrou o recorde brasileiro com o tempo de 2 minutos 25 segundos e 18 centésimos. E pela primeira vez, uma brasileira chegou à semifinal da prova de 200 metros nado peito. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série A.
Amanhã, o Atlético Mineiro recebe o Flamengo e a Nacional transmite a partir das 8h45 da noite. O Atlético ocupa a 13ª posição com 21 pontos. Já o Flamengo é o terceiro colocado com 28 pontos. Valdir Luiz, tem favorito?
Olha, Astrid, se analisarmos pela tabela do campeonato, o Flamengo é favorito. Mas Flamengo Atlético é um clássico de muita história. Já decidiu o Campeonato Brasileiro de 1980, uma semifinal em 87, aquele jogo polêmico Flamengo Atlético Mineiro em Goiânia, que várias expulsões, que o Flamengo eliminou o Atlético, acabou conquistando o Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. Aliás, a Libertadores, esse jogo valeu pela Libertadores de 81. Então eu diria o seguinte, Astrid, que a pressão é diferente. O Flamengo vem de um bom resultado no campeonato, na Copa do Brasil, mas vem de um resultado ruim no Campeonato Brasileiro, quando empatou de 1-1 com o América Mineiro. E a gente não sabe o time que o Sampaoli vai escalar amanhã, porque ele tem um jogo importante, quinta-feira, pela Libertadores contra o Olímpia do Paraguai. Se ele escalar o time titular, eu acho que o Flamengo leva um ligeiro favoritismo. O outro lado, o Atlético Mineiro, ele tem um grande elenco, mas o time ainda não encaixou nas mãos do Luiz Felipe Scolari, o Filipão. O time não vence há 7 partidas e vai tentar vencer amanhã, primeiro para melhorar, porque a posição do Atlético na tabela não condiz com a perspectiva do início da competição, que todo mundo apontava no início do campeonato os principais favoritos: Flamengo, Palmeiras, Atlético e Fluminense. Hoje o Fluminense está na 7ª posição, o Atlético é o 11º, e o Flamengo e Palmeiras ali, 3º e 4º. Então o Atlético precisa vencer até para ser uma posição incômoda pelo investimento que fez, agora virou SAF, o Filipão ainda não ganhou, mas eu não vejo favoritismo para nenhum dos lados. Se o Flamengo entrar com o time principal, o Flamengo, na minha opinião, leva um ligeiro favoritismo. Mas se jogar com o time mesclado, aí o Atlético pode até se sobrepor. E tem um detalhe que me chama a atenção: o Atlético está tendo uma semana cheia. O Flamengo teve viagem e um jogo desgastante com o Grêmio na quarta-feira.
No domingo, também com transmissão da Nacional, a partir das 13h45, o Botafogo enfrenta o Coritiba. É um jogo entre uma equipe da zona de rebaixamento que vem melhorando contra o líder do campeonato. Pode gerar uma certa displicência no Botafogo, Valdir?
Não deve. E eu espero que isso não aconteça.
Se pode gerar. Bom,
olha, eu acredito que poder pode para a torcida. Eu acho que o time, o Astrid, não pode entrar nessa. Porque, veja bem, o Coritiba, eu acompanhei o jogo Coritiba e Fluminense, ele fez uma excelente partida. E se não fosse o Fábio, talvez não fosse 2-0 não, talvez fosse 3-0, 4-1, porque o Fábio fez grande defesa. O Coritiba, quando trocou de treinador, quando tirou o Antônio Carlos Zago, que fez uma coisa que é pouco comum no futebol, você arrasar o seu elenco publicamente, que o time é fraco, ele não pediu contratações, precisa de contratações, ele não indicou esse time, que esse time vai cair. Depois que tirou ele, que não pôde nem dar o treino, que avisaram, ó, nem aparece lá, que os caras vão querer comer teu fígado. Então o time melhorou com o auxiliar Kozlovic e conseguiu alguns resultados importantes, dentre eles a vitória contra o Fluminense. O Botafogo é o favorito, mas é um jogo altamente perigoso. Eu não gosto de muita festa. Venderam todos os ingressos, 38 mil ingressos vendidos, a torcida confiante, mas o Botafogo ainda não venceu sob o comando do Bruno Lage, mas teve um empate heróico no último domingo. Se o Botafogo jogar com seriedade, o Botafogo pode conquistar os 3 pontos. E tem um detalhe, o torcedor, aquele mesmo que vai apoiar, tem que apoiar até o final. Porque se o gol custar a sair, é o tipo do jogo que pode se tornar muito perigoso. Mas se o Botafogo fizer um gol no início, pode controlar o jogo. É difícil, porque o Coritiba vem fechadinho, vai jogar por uma bola, para no contra-ataque conseguir uma vitória. O empate para o Coritiba é ótimo. Para o Botafogo, pela circunstância atual, jogando em casa, e em casa jogou 8 jogos, ganhou os 8, o empate seria ruim se acontecer.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva convoca Vitor Mendes e mais 9 jogadores para prestar depoimento. Os jogadores serão ouvidos de forma presencial ou online no dia 8 de agosto em processo referente ainda à segunda fase da Operação Penalidade Máxima. Isso vai dar em alguma coisa, Valdir?
Acho que tem que dar, né? Eu acho que se não acontecer, se a gente voltar ao tempo, eu vou revivar aqui a minha memória aqui dos ouvintes. Em 2005, nós tivemos aquela situação envolvendo aquele árbitro Edilson Pereira da Silva, que ele mesmo confessou que manipulou vários resultados e vários jogos foram anulados e tivemos que realizar, as partidas foram realizadas de novo. Só que agora não é a manipulação de resultado, é uma outra situação. É cartão amarelo, é expulsão, que é ilegal também, como aconteceu em 2005. Eu acredito que esses jogadores venham a ser punidos e tem que ser, porque senão a gente perde a credibilidade. O que eu lamento é que jogadores como o Vitor Mendes, que joga num clube grande como o Fluminense, que tem um bom salário, o Aleph Manga, que está no Curitiba, o outro Igor Cariús, que está no Sport, são equipes de top, que devem ter um bom salário, o cara vai se meter e se envolver e levar cartão por causa de 5, 10 mil reais, eu acho que eles devam ser punidos. Mas o Fluminense perde muito com a ausência do Vitor Mendes e o Curitiba, com a punição do Aleph Simanga, que já está punido pelo SJD preventivamente, sente muita ausência. Eu lamento muito esses jogadores entrarem nesse tipo de, tomar esse tipo de atitude, se envolver com esse grupo de apostas, e eu acho que o tribunal tem que punir. Sabe por quê? Para que evitemos que outros jogadores entrem nessa mesma situação.
E, na minha opinião, proibidos de jogar futebol.
Olha, eu daria uma punição de 2 anos. Aí o cara
proibido direto. Aí ninguém mais vai fazer.
Tem que ser alguma coisa drástica. Pode ser punição de 1 ano, 2 anos, ou afastamento total, mas tem que ver punição. Se passarem a mão pela cabeça, a coisa pode tomar um rumo muito perigoso.
Acaba com o futebol no Brasil.
Verdade.
Copa do Mundo Feminina.
Amanhã tem jogo entre a seleção feminina brasileira contra a França às 7 horas. Em caso de vitória, o Brasil assume a liderança do grupo. Quem fala sobre o jogo é
Luiz Ferreira.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Astrid, Valdir, Wagner, nosso Vinícius Sampaio na mesa, os ouvintes ligados aqui no Bate-Bola Nacional. É jogão, tô todo mundo esperando, Astrid. Todo mundo vai madrugar no sábado para conferir as emoções de Brasil e França. França e Brasil, segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina. Se o Brasil vencer, o Brasil já praticamente garante a classificação para as oitavas de final e fica aí da dependência de quem será o seu adversário, que sai do grupo da Alemanha. Pode ser a Alemanha ou Colômbia. Tem gente que prefere pegar um adversário um pouco mais fraco nas oitavas de final. Tem gente que prefere logo pegar um adversário mais complicado para ganhar moral. Enfim, o que a gente sabe é que a técnica Pia Sundhage já preparou o time. Podemos ter mudanças, você pergunta, Astrid? A Pia, ela gosta muito de montar o time de acordo com o adversário e as jogadoras falam isso direto nas coletivas. A Lelê, a Letícia Isidoro, goleira do Corinthians, abordou isso na entrevista coletiva que ela concedeu ontem lá em Brisbane. A Pia falou hoje e a grande novidade que a gente traz aqui, presidente Edinaldo Rodrigues da CBF afirmou em entrevista ao blog Donas do Campinho, do Globoesporte.com, que disse o seguinte, que enquanto a Pia Sundhage quiser continuar o trabalho na seleção feminina, ela vai permanecer como treinadora. Ou seja, segundo Edinaldo falou hoje, ela só sai se quiser. Possíveis mudanças no time que entra em campo amanhã de manhã, Street, lá em Brisbane. É possível que a Kathleen, zagueira do Real Madrid, volte ao time no lugar da Lauren. Mas a Lauren foi muito bem contra o Panamá, foi muito segura. Pode ser que a Pia mantenha, mas De acordo com a própria Pia comenta na coletiva, na entrevista coletiva, a França é um time muito mais físico, a França é um time muito mais, que pede muito mais jogadoras fortes. Não se surpreenda, por exemplo, se a Geise entrar no lugar da Bia Zanerato ou no lugar da Debinha no ataque, para a Pia ter um time mais, mais físico. Já tivemos partidas hoje realizadas pela Copa... hoje. Começou ontem e terminou hoje. A Argentina, esse jogo foi ontem, Argentina 2, África do Sul 2, a Argentina foi correr atrás de um placar 2-0 e conseguiu empatar a partida. Hoje de madrugada, atual campeã da Eurocopa Feminina, Inglaterra venceu a Dinamarca por 1-0 e a China venceu o Haiti por 1-0. Com esse resultado, a Inglaterra segurou a classificação para a próxima fase da Copa do Mundo Feminina, já está com 6 pontos, a Dinamarca com 3, China com 3. Definição do segundo colocado fica para a próxima rodada. No grupo C, também já definido, Espanha e Japão classificados com 6 pontos. Grupo B, Nigéria e Canadá, esse é o grupo mais embolado. Nigéria e Canadá, 4 pontos ganhos. Austrália, dona da casa, 3 pontos, resultado surpreendente. E a Irlanda, que ainda não pontuou nesse grupo. Só a Irlanda está desclassificada, já está eliminada. E no grupo A, Suíça com 4 pontos, Nova Zelândia com 3, Filipinas com 3, Noruega com apenas 1. E a gente vai ter também, Astrid, nessa madrugada de hoje para amanhã, de sexta para sábado, também a definições de outros grupos. Além de Brasil e França, França e Brasil amanhã às 7 horas da manhã, 9:30 tem Panamá e Jamaica. É um jogo que interessa bastante ao Brasil. Se o Brasil vencer, dependendo do resultado de Panamá e Jamaica, o Brasil já segurança e de repente pode até assegurar o primeiro lugar do grupo. E 1:00 da manhã tem Coreia do Sul e Marrocos.
Para mim, a grande notícia de que Pia pode continuar na seleção, isso vai ser uma grande aquisição.
A agenda do fim de semana.
Bruno Mendes traz a agenda do fim de semana.
Esporte movimentado nesse fim de semana. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, 2 jogos, teremos Ceará e Ituano, Esporte CRB. Série A do Brasileirão, neste sábado, a bola rola para Atlético Paranaense e Cruzeiro, Fluminense e Santos, Internacional e Cuiabá, Corinthians e Vasco, Fortaleza e Bragantino, jogo que a Rádio Nacional transmite 9:00 da noite. Atlético Mineiro e Flamengo, pela Série B, 5 jogos, Chapecoense e Mirassol, Botafogo de Ribeirão Preto e Juventude, ABC e Londrina, Avaí e Guarani, Atlético Goianiense e Sampaio Correia. No domingo, a bola rola para a Série A, 4 jogos, São Paulo e Bahia, América Mineiro e Palmeiras, jogo que a Rádio Nacional transmite 4:00 da tarde, Botafogo e Curitiba, e o Goiás recebe o Grêmio. Pela Série B, 3 partidas, teremos Tombense e Criciúma, Novo Horizontino e Vila Nova, Ponte Preta e Vitória. Destaque especial neste sábado, Copa do Mundo de Futebol Feminino, 7:00 da manhã, horário de Brasília. O Brasil faz sua segunda partida na competição, diante da seleção da França. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Valdir Luiz, antes da gente falar em Brasileirão, eu quero saber de você, que você tem uma notícia quentinha para a gente.
Uma notícia muito importante, que não é oficial, mas a informação é uma fonte fidedigna.
De cocheira.
O presidente da CBF está anunciando o Ancelotti, o Ancelotti nem respondeu e ele não virá. E eu tenho a informação segura que o Fluminense recebeu até a multa do Fernando Diniz. E se o Fluminense for eliminado na Libertadores, ele será anunciado oficialmente apenas como técnico da seleção brasileira, deixando o tricolor carioca.
Vamos
aguardar. Como diria o Orlando Batista, quem viver, verá.
Vamos aguardar, então. Bom, então, terminando a primeira fase do Brasileirão, já dá para fazer um balanço e uma projeção para o segundo turno, Valdir?
Olha, Astrid, se o Botafogo continuar nessa pegada, o Botafogo foi o lado surpreendente dessa competição. Ninguém esperava nem o mais apaixonado botafoguense. Eu
que é me você? Incluo
como botafoguense, mas não sou apaixonado, sou incrível. Não esperava, Se você sincero, não esperava. Mas se o Botafogo mantiver essa pontuação que ele teve, ele pode terminar o primeiro turno com 49, se vencer as 3 partidas. É uma missão difícil? Mas não é uma missão impossível. Mas se ele chegar pelo menos a 45, 46 pontos, eu acho muito difícil que alguém iguale o Botafogo, e ele pode ser campeão até de maneira antecipada.
Valeu, Valdir.
Um abraço.
Final do Bate-Bola. Novas notícias esportivas logo mais e no Mundo da Bola. O Bate-Bola volta na segunda-feira às 12:40. Uma bela tarde a todos. Astrid Lindgren.
Bate Bola Nacional.